Nessa noite eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias para o livro de Números, capítulo 15. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável com o sacrifício de gado e de ovelhas. Então, aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de manjares, trará a décima parte de um efa de flor de farinha, misturada com a quarta parte de um hin de azeite. E de vinho para libação, prepararás a quarta parte de um hin para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro, prepararás uma oferta de manjares de duas décimas de um efa de flor de farinha, misturada com a terça parte de um hin de azeite. E de vinho para a libação, oferecerás a terça parte de um hin ao Senhor em aroma agradável. Quando preparares novilho para holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho trarás uma oferta de manjares de três décimas de um efa de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite, e de vinho para a libação trarás a metade de um hin, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes, segundo o número que oferecerdes, assim o fareis para cada um. Todos os naturais assim farão estas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, se também morar convosco algum estrangeiro ou quem quer que estiver entre vós durante as vossas gerações e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vós como para o estrangeiro que morar entre vós, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós sois, assim será o estrangeiro perante o Senhor. A mesma lei e o mesmo rito haverá para vós outros e para o estrangeiro que mora convosco. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando chegardes à terra em que vos farei entrar, ao comerdes o pão da terra, apresentareis oferta ao Senhor. Das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis um bolo como oferta da eira, e assim o apresentareis. Das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis ao Senhor oferta nas vossas gerações. Quando errardes e não cumprirdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou e daí em diante nas vossas gerações, será que, quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto de aroma agradável ao Senhor com a sua oferta de manjares e libação, segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel e lhes será perdoado, porquanto foi erro. E trouxeram a sua oferta, oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado perante o Senhor. E por causa do seu erro, será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que habita no meio deles, pois no erro foi envolvido todo o povo. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de um ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, ele será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aquele que isso fizer por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o mandamento, será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando a lenha, o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porque ainda não estava declarado o que se lhe deveria fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou-o, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Lendo até aí nessa noite. Chegamos aqui num texto bastante importante na narrativa que Moisés nos traz sobre os episódios que aconteceram naquele período em que o povo de Israel esteve no deserto aguardando a entrada na Terra Prometida. Em outros capítulos, nós encontramos Deus punindo pessoas por rebeldia contra ele. Aqui nós encontramos Deus instruindo o povo de Israel sobre o seu dever de fazer a lei vigorar e eles também trazerem juízo sobre pessoas que, de forma atrevida, quebrassem a lei de Deus de uma maneira totalmente, assim, inconsequente. Não estou nem aí, faço mesmo, quem é que vai me parar? Então, com essa atitude, os mandamentos de Deus precisavam ser respeitados pelo povo. O povo assumiu uma aliança com Deus. Então, uma atitude, assim, arrogante dessa natureza era, de fato, uma coisa que traria prejuízo para toda a nação. Em Israel, vocês se lembram, a nação fez um pacto com Deus. Deus propôs, o povo aceitou. O pacto, na verdade, era de tal ordem que era nacional. Pessoas que não concordassem com o pacto não precisavam de viver naquela nação. Podiam sair, poderiam ir embora. Pessoas estrangeiras que concordassem poderiam entrar. Mas, de qualquer forma, ali, naquele contexto, havia um acordo nacional de agir dessa forma com Deus e pessoas que quisessem morar entre eles, então aceitavam esses termos. O que salta à vista cada página desses trechos que estamos lendo aqui em Números é que a Bíblia mostra o pecado como uma coisa muito séria, muito séria. O pecado é grave aos olhos de Deus. O pecado não costuma ser uma coisa séria aos nossos olhos. Nós olhamos o pecado, bem, nós olhamos da nossa perspectiva de pecadores. Nós bebemos iniquidade como água, diz a Bíblia, e no meio do nosso contexto, da nossa natureza caída, mesmo pessoas redimidas, nós não temos a sensibilidade para o mal que Deus tem. Então, muitas vezes, a perspectiva de Deus nos choca mesmo. E então, essas coisas estão na Bíblia exatamente por essa função, para nos chocar e para nos livrar da ilusão de que o mal é insignificante e é inconsequente, que ele não é tão mal assim. Sabe, esse é um grande perigo, pensar dessa forma. E é claro que as pessoas que assim insistem em pensar, ah, mas o mal não é tão mal assim. Essas coisas não são tão horrendas assim. Não justifica que Deus se ire. Pois então, esse é o perigo pelo qual a Bíblia tem que advertir a humanidade. Porque com essa mentalidade o ser humano vai para o inferno. Com essa mentalidade ele perece. Então você percebe que a Bíblia aqui tem esse tom mesmo. E se nós não tivermos esse tipo de mensagem, logo começamos a achar que nada tem nada a ver, pode tudo. E aliás, se Deus aplicar a sua ira, ele acaba sendo injusto. O capítulo 15 aqui então começa a nos mostrar a orientação que Deus dá ao povo de Israel a respeito de sacrifícios. Havia diversos tipos de sacrifícios que eram feitos, alguns que eram regulares, tinham que ser feitos com essa frequência, havia sacrifício diário, havia dias de festa onde aconteciam celebrações e ali também havia sacrifícios prescritos. Mas aqui estamos falando de ofertas voluntárias, coisas que as pessoas mesmo procuravam o sacerdote e diziam: eu quero fazer esse sacrifício. E aqui a Bíblia então tem algumas regras. Essencialmente o texto orienta que, juntamente com o animal que era ofertado, havia um acompanhamento de uma oferta de manjares, que era uma coisa que seria de aroma agradável. E o texto estabelece exatamente como isso deveria ser feito, as medidas, e era uma coisa proporcional. Você vê, por exemplo, no verso 3, se for sacrifício de gado e de ovelhas, verso 4, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de manjares trará a décima parte de um efa de flor de farinha, veja, décima parte, misturada com uma quarta parte de um hin de azeite. Então ali seria uma mistura de farinha com azeite, e isso também seria aplicado ali na oferta. O verso 8 nos diz, já no caso de um novilho com um animal maior, quando preparares novilho para o holocausto ou sacrifício em cumprimento de um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho trará uma oferta de manjares, 3 décimas de um efa. Está vendo? Não uma décima parte, mas 3 décimas partes, misturada com metade de um hin de azeite. E não como, no outro caso, a 1/4 parte de um hin de azeite. Então, essas coisas eram proporcionais ao tamanho ali do animal que estava envolvido no sacrifício. Agora, ao explicar essas coisas e mostrar essas medidas, coisas que são mais da preocupação ali dos sacerdotes levitas e pessoas daquela época, nós não vivemos num período em que esse tipo de ritual é mais observado, então não é necessário que você decore isso para que a próxima vez que você faça certinho, né? Mas ao explicar essas coisas, o texto faz menção de estrangeiros que se convertem ao Deus de Israel e também querem participar da adoração de Deus e fazem da mesma forma. Observe bem o verso 13. Todos os naturais assim farão, o povo ali nativo mesmo, o povo da linhagem de Israel. Então eles fariam essas coisas. O verso 14 diz: se também morar convosco algum estrangeiro ou quem quer que estiver entre vós durante as vossas gerações, veja, pode ser anos e gerações para frente, um estrangeiro que está morando com vocês e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, veja, é uma pessoa que agora é estrangeiro, mas quer adorar ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. E aqui você vê, então, que a regra é a mesma. Não importa se ele é de Israel natural ou se é uma pessoa que não é de Israel, que vem morar com vocês, passa a crer no Deus de Israel e quer também adorar o Deus de Israel. A mesma norma se aplica. E isso reflete o propósito de Deus em constituir Israel como uma nação missionária, por assim dizer. Isso é um tema muito importante no Velho Testamento e não deve ser ignorado. Veja o verso 15 e 16, como está enfatizado esse fato que haveriam estrangeiros entre eles que estariam lá e também passariam a adorar o Deus de Israel. Verso 15 diz: quanto à congregação, haja, veja, imperativo, haja apenas um estatuto, tanto para vós outros como para o estrangeiro. Haja, ou seja, Deus está dizendo, é assim que deve ser, isso é um mandamento. A regra que se aplica a vocês é a regra que se aplica a essas pessoas, tanto para vós outros, como para o estrangeiro que morar entre vós, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós sois, veja bem, como vós sois, assim será o estrangeiro perante o Senhor. A mesma lei e o mesmo rito haverá para vós outros e para o estrangeiro que mora convosco. O que a Bíblia, então, está enfatizando é que essas pessoas teriam participação igual, não deveriam ser tratadas de forma diferente, desde que elas se convertessem, de fato, ao Deus de Israel. Uma coisa que muitas pessoas têm a impressão é de que o Velho Testamento tem uma mensagem exclusivista em termos étnicos, o que não é verdade. A Bíblia não tem uma mensagem de uma etnia superior, mas sim de uma crença verdadeira em contraste com crenças falsas. Então, nesse sentido, sim, Deus privilegiou Abraão e escolheu a sua descendência para usar a sua descendência como ponto de partida para abençoar dessa maneira, quem? Todas as famílias da terra, Gênesis 12, verso 3. Então, desde o início, quando Deus fala com Abraão e o chama, a proposta já era que Abraão e a sua descendência seria instrumento para Deus abençoar todas as famílias da terra, e não era de forma alguma uma coisa exclusiva. Ao longo da história da Bíblia, você vai encontrar exatamente isso, que Deus está numa missão de estender a sua graça salvadora para toda a humanidade. Claro que isso se concretiza de uma maneira real, de uma maneira plena, no Novo Testamento. Mas há um motivo para isso. Como que a coisa funcionava aqui nessa época? Se uma pessoa que fosse de outra nação quisesse se converter ao Deus de Israel, podia? Oh, claro que poderia, ele poderia, não somente poderia, como era muito bem-vindo que assim fizesse. E era justamente isso que deveria acontecer. E pessoas eram salvas dessa forma. Veja em Levítico, no capítulo 19. A Bíblia enfatiza que estrangeiros morando em Israel deveriam ter os mesmos direitos em Israel que os naturais da terra, que aqueles que eram descendentes de Abraão. Se uma pessoa fosse morar entre os israelitas e ele não acreditasse no Deus de Israel, acreditando ou não, ele teria que guardar as leis de Israel, porque as leis de Israel, no sentido de ser uma teocracia, envolviam normas e regras que proibiam, por exemplo, práticas como a idolatria, a feitiçaria, proibiam coisas como também adultério, toda espécie de imoralidade. Essas coisas todas dariam pena de morte em Israel. A verdade era essa. Então, um estrangeiro que quisesse morar entre eles teria que concordar com o fato que estaria morando num país onde a lei era essa. Se não quisesse isso, ele não precisava de entrar. Mas se quisesse morar ali, poderia, mas ele tinha que guardar isso. Agora, independentemente dele estar convencido de que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus, ele não poderia praticar a idolatria ou coisas dessa natureza na nação de Israel. Então, desde que ele se conformasse externamente, poderia morar. Agora, se ele se convertesse ao Deus de Israel, no caso dos homens, aceitasse a circuncisão e guardasse, nesse sentido, a lei de Israel, ele passaria, então, a ser considerado como o quê? Como um israelita mesmo, em nada diferente dos demais. Então, uma pessoa que, vindo de outra nação, se convertesse a Israel, era imediatamente incluído como o povo da aliança, o povo do pacto, e era considerado idêntico a qualquer outro. E há muitos casos assim. Mas eu quero ler e mostrar isso na Bíblia. Veja em Levítico 19, o verso 9. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Agora, isso aqui é bem interessante. Observe bem o que está acontecendo. Deus está dando instruções para que eles deixassem em suas plantações comida suficiente ali para trás, que eles não recolhiam quando faziam a colheita, para pessoas que estivessem em situação de dificuldade, como pessoas que caíssem na pobreza, viúvas, pessoas que não tivessem condições, e estrangeiros que estivessem ali no meio deles, pudessem, mesmo não tendo terras, chegar ali e ter para si alguma coisa para comer. Isso era único. De maneira que se você estivesse em dificuldade, passando fome, em qualquer região do mundo ali daquela época, e você resolvesse, eu tenho que sair daqui e ir para outro lugar para não morrer de fome, então você saísse e fosse para outra terra, a experiência típica que você teria é chegar na terra e as pessoas ali diriam, aqui está tudo cercado, é tudo meu, você não pode tocar em nada, se você mexer com alguma coisa, nós te punimos. Mas em Israel não. Deus fez Israel uma terra acolhedora dessa maneira, para que pessoas em situações assim, que estivessem fugindo da opressão ou fugindo de uma seca, de uma fome generalizada por uma terra que não tinha alimento, que fossem parar em Israel, essas pessoas achariam o que comer e poderiam ficar ali. Verso 33, veja o que o texto aqui em Levítico 19 diz. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Sabe essa questão de aproveitar da pessoa? A pessoa não tem família, não tem amigos, não tem um domínio da língua, então você aproveita, opa, esse aqui está sozinho, muito fácil escravizar esse indivíduo. A Bíblia diz de jeito nenhum. Era isso que acontecia tipicamente com pessoas. Se você estivesse vivendo nesse período que a Bíblia descreve, você aparecesse assim sozinho, em nações vizinhas a Israel, chegasse ali, procurando sobreviver, dificilmente você não seria escravizado por alguém. Alguém diria assim, tem um estrangeiro dando sopa ali, ninguém para proteger. Vamos lá, pega ele, algema esse homem aí, vamos botar ele debaixo do chicote. Israel não, será proibido. Verso 34 diz, como o natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco? Amá-lo-eis como a vós mesmos. Puxa, isso é um mandamento muito pouco observado. É muito difícil uma pessoa ter uma atitude dessas. Não discrimino o estrangeiro que vem para cá. Não, para mim é igual se fosse uma pessoa da minha terra. Trato ele tão bem quanto. Muito difícil isso. Muito raro de se ver. Mas esse era o mandamento que Deus estabeleceu para Israel. E você vê então que mesmo aqui, o que Deus está fazendo? Deixando as portas escancaradas para pessoas de fora virem para Israel e, na verdade, não serem oprimidas. O que seria o caso praticamente em qualquer lugar do mundo. Veja também Êxodo, no capítulo 12, quando Deus instituiu a Páscoa, que é, na verdade, a primeira celebração que ele institui, Deus já antecipa que estrangeiros viriam a participar com Israel. Veja o que ele diz, Êxodo 12, 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Ok, muito bem. Agora, isso não é tipo assim, direitos de propriedade, proteção perante a lei, coisas onde um estrangeiro precisa ser beneficiado. Se ele está ali, ele tem que ter direitos iguais. Ninguém pode prendê-lo, ninguém pode fazer nada de errado com ele. Esses direitos eram assegurados, acabamos de ler, ele teria que ser tratado como natural da terra, mesmos direitos. Agora, participar da adoração de Deus, isso era restrito. Nenhum estrangeiro comerá dela. Veja o verso 44. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa, e da sua carne não levareis fora de casa, nem lhe quebrareis nenhum dos ossos. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso dela comerá. Está vendo? A regra era muito simples. A regra era mais ou menos do tipo: você não pode participar dos nossos rituais religiosos se você não se converter na nossa religião. Agora, se você quiser fazer parte da nossa religião, quiser se converter, você é mais do que bem-vindo. E era isso. Então, idealmente, é isso que aconteceria com um estrangeiro que fosse morar em Israel. Veria aquele povo adorando ao Senhor, aprenderia sobre as suas crenças, observaria as suas leis, e ele seria então levado também a dizer: eu posso participar com vocês? Eu posso também adorar esse Deus? E assim ele também seria convertido e seria salvo. Para desempenhar bem esse papel missionário, Israel teria que ser obediente. Veja em Deuteronômio, capítulo 1. E você vai ver que o propósito de Deus em assim estabelecer Israel como uma nação santa, separada, era para que eles irradiassem a luz da verdade para os povos em redor, e que pessoas até em outras terras vissem e ouvissem sobre aquele povo, sobre o Deus deles, e as pessoas fossem até lá para descobrir de Israel a verdade sobre o verdadeiro Deus. Deuteronômio, capítulo 4, verso 1, diz assim: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Então, aqui uma exortação para que eles em nada deturpem a religião, nada acrescentem, nada diminuam, mas que guardem corretamente conforme Deus mandou. Verso 5 agora. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, vosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Olha só o que Deus está dizendo. As nações em volta ouviriam a fama de Israel se eles fossem obedientes. Deus seria tão presente, Deus os abençoaria. Eles seriam fecundos, multiplicariam, se tornariam prósperos, cada vez mais abençoados. Não haveria entre eles nem epidemias e coisas desse tipo. Seriam realmente um destaque. E as pessoas então tomariam nota e diriam: olha que povo diferente aquele povo. Gente, que povo abençoado. Ah, esse negócio é do Deus deles. Não, mas realmente, que leis justas. Que país diferente. Nossa, muito, muito mais justo que qualquer país que eu conheço. E pessoas, então, seriam assim, ganhas ao Deus de Israel. Veja, eles eram um meio a um fim maior de alcançar muitas outras nações. O verso 9 diz: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Desde que Deus apareceu a Moisés e o mandou ao Egito, ele tirou o povo do Egito com mão poderosa, por sinais e maravilhas, e providenciou pelo povo no deserto, e cuidou, e assim todas essas coisas, como ele se manifestou no Sinai, e falou, e o povo ouviu a voz de Deus, e deu os mandamentos, Tudo isso eles tinham que guardar memória disso, comunicar e transmitir isso para os seus filhos e netos e bisnetos e tataranetos e assim por diante, para que isso se cumprisse. Se fizessem isso, o que aconteceria em Israel? Ora, Israel seria uma luz para as nações todas do mundo, e as pessoas ouviriam do Deus verdadeiro através de Israel. Veja que essa finalidade seria realizada na medida em que eles fossem obedientes. Se Israel fosse um bom exemplo, pessoas seriam atraídas ao conhecimento da verdade através de Israel. Mas se Israel fosse desobediente, na verdade, não teria esse efeito. Agora, você sabe que no Velho Testamento, Deus usou o povo de Israel, os que foram fiéis, né, porque o povo todo não foi, mas usou dos fiéis para ganhar e salvar muitos gentios. Você sabe disso, você conhece o Velho Testamento. Você sabe, por exemplo, que muitos da terra de Canaã, onde eles entraram, na verdade, se converteram ao Deus de Israel. Nós temos algum destaque, por exemplo, para Raabe e Rute, porque essas pessoas entraram até na linhagem do Senhor Jesus. Então a Bíblia dá uma atenção especial para essas pessoas, para essas duas mulheres. Mas havia outros também, e muitos. Você vê isso, por exemplo, quando você lê sobre o exército de Davi, e você vê os nomes. Uma coisa que você nota de destaque ali é que, no próprio exército de Davi, havia muitos estrangeiros que haviam se convertido ao Deus de Israel e compunham o exército de Israel a essa altura. Além disso, você vê, por exemplo, nos dias de Salomão, como a rainha de Sabá veio lá da Etiópia. Por quê? Porque ouviu da fama do povo de Israel, porque eles estavam consistentemente obedecendo a Deus durante já gerações. E o acúmulo de bênçãos foi tão intenso que Israel se tornou um destaque realmente. Pena que não durou, né? Mas a rainha de Sabá levou o conhecimento do Deus verdadeiro de volta para o seu povo na Etiópia. Está vendo? Era essa a missão do povo de Israel. Claro que o povo de Israel viveu rebelando-se contra Deus e dando mais mau testemunho do que bom testemunho. Mas mesmo assim, mesmo em dias de rei Acabe, Elias foi usado para a salvação de uma viúva Sarepta. Eliseu foi usado para a salvação de Naamã, general do exército da Síria. E Deus enviou o profeta Jonas a Nínive, onde muitas pessoas se arrependeram à pregação de Jonas. E o Senhor Jesus Cristo diz que estarão no dia do juízo salvas. Impressionante. Deus salvando pessoas de outras nações através de Israel. O profeta Daniel foi usado para ser uma luz e um testemunho lá na Babilônia, no tempo em que o povo foi para o cativeiro. Agora, não resta dúvida de que Israel foi um testemunho muito inconsistente da verdade para as nações. Muitas vezes, ao invés de serem luz para as nações, eles fizeram com que o nome de Deus fosse blasfemado entre os gentios. Eles profanaram o nome de Deus entre as nações com as suas infidelidades. Veja em Ezequiel, capítulo 36, uma passagem que nos fala sobre como isso se concretizou nos dias em que eles foram para o desterro na Babilônia. Claro que poderíamos citar as muitas vezes em que eles foram infiéis e foram abandonados por Deus. Deus virou suas costas e os entregou nas mãos dos seus inimigos, como aconteceu repetidamente no livro de Juízes. Mas Ezequiel 36, a partir do verso 20, existe uma consideração muito interessante. O povo acabou de ser destruído como nação e levado para a Babilônia. Verso 20. Em chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram que sair da terra dele. Você sabe o que é isso? Deus está dizendo, sabe o que aconteceu? Israel deveria ter sido obediente, Deus teria abençoado, eles seriam uma nação invencível. Mas eles não foram obedientes. Então, consequência disso é que Deus virou as costas e eles, na verdade, foram, em juízo, destruídos como nação. E aí apareceram judeus cativos, uns aqui e outros ali, para as nações todas em redor. Aí as pessoas vendo isso, aquele pessoal lá daquela terra lá de Israel, do Deus de Israel, sabe, o Senhor Yahvé. É, só que lá deu ruim, né? O negócio foi tudo por água abaixo na nação deles. O Deus deles não tinha condição de livrar eles da Babilônia, não. Que testemunho, né? Você acha que um testemunho desses leva as pessoas a ver e dizer: aquele deve ser o Deus verdadeiro, os deuses das nações são todos deuses falsos? Eles então profanaram o nome de Deus. Verso 21 diz: mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor, não é por amor de vós que faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Deus tem um plano. Ele vai levar o povo de volta do cativeiro para a terra de Israel novamente. E ele vai estabelecer um novo regime, onde eles terão um príncipe da casa de Davi sobre eles. E eles terão um novo coração, serão pessoas novas, pessoas salvas, pessoas terão nojo de si mesmos por causa dos seus pecados, das suas transgressões de outrora. E dali, o que Deus fará? Deus vindicaria o seu nome perante as nações. Sabe o que significa isso? Onde Israel falhou, Jesus entrou. E Jesus obedeceu toda a lei. E Jesus não somente cumpriu a lei, como ele tornou-se luz para os gentios e salvação até os confins da terra, conforme profetizado em Isaías. Isaías disse isso: pouco é o seres o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. O que a Bíblia está então dizendo é que Deus levanta Jesus para cumprir esse papel. E de fato, quando Jesus vem ao mundo e ele faz o que Israel falhou em fazer e cumpre a lei de Deus, o que Jesus diz? Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Isso acontece? Sim, isso tem acontecido desde então. Jesus Cristo enviou seus discípulos para que pregassem a todas as nações e fizessem discípulos de todas as nações. E é isso que vem se cumprindo desde então. E talvez alguém possa olhar o Israel do Velho Testamento e achar defeito e dizer: ah, não me impressiona. Mas ninguém que olhe para Jesus tem essa impressão. Jesus realmente honra o nome de Deus de uma forma impecável. Então, esse é o propósito de Deus, e Deus assim trabalha. Essa menção de que estrangeiros estariam ali e viriam também para adorar. E a Bíblia está essencialmente dizendo o quê? E não discrimina, não trata diferente, deixa participar. Se ele se circuncidar, aceitar a religião de Israel e quiser participar, ele é muito bem-vindo sim. E não o trate de forma diferente. Essa é a regra aqui. Agora, a partir do verso 17, voltando para Números 15, o texto passa a falar sobre como lidar com pecado de ignorância. Agora, pecado de ignorância é pecado que você comete um pecado sem perceber que está pecando, de tal modo que você acaba fazendo coisas erradas e você, na sua falta de entendimento da verdade, nem sente culpa daquilo. E pode ser que depois você venha a entender: gente, isso está na Bíblia? Eu não sabia. Você já teve essa experiência? Claro que você teve. Todos nós temos essa experiência, e quanto mais aprendemos da Bíblia, mais temos essa experiência, não é mesmo? A gente está cada vez mais descobrindo, o padrão de Deus, ainda tenho muito para caminhar. Mas a realidade é que aqui Deus fala sobre uma situação em que a nação faz isso, a congregação faz isso. A congregação toda faz uma coisa errada, e depois chega à sua atenção o fato que eles erraram. Então eles deveriam levar um novilho para o holocausto e agir dessa maneira. Existe uma lição aqui muito clara de que a ignorância não isenta de culpa. Erro ainda é erro e a expiação ainda precisa ser feita. Sabe, Jesus morreu pelos nossos pecados e ele morreu por muita coisa que a gente nem sabia que era errado. Muita coisa que a gente nem tem noção. Nós não fazemos ideia de quanto nós somos maus, do quanto nós falhamos, do quanto nós estamos abaixo do padrão de Deus. Na verdade, se tivéssemos um entendimento perfeito da lei de Deus, nós provavelmente faríamos muitas coisas diferentes. Mas nós somos muitas vezes até inconsequentes, porque nós não percebemos essas coisas. E sabe, não é uma coisa que não deve nos preocupar. É uma coisa que deve nos preocupar. Devemos ter uma atitude de quem diz: mas eu não quero pecar por ignorância. Eu quero entender a vontade de Deus. E por isso, quem é sincero em agradar a Deus, procura entender mais a vontade de Deus e a lei de Deus. E pecados de ignorância não são coisas que nós dizemos simplesmente: ah, não sei mesmo. Existem pessoas que têm uma atitude assim, né? Eu não sei como que é esse negócio, mas não me fala não, prefiro nem saber, porque aí eu não serei responsável. Sabe, isso é ilusão. Porque a essa altura nós não somos realmente responsáveis, tanto pelo que nós sabemos, quanto pelo que nós poderíamos saber. De modo que se nós tivermos como saber e nós evitamos aprender, de qualquer forma nós continuamos sendo culpados. E a verdade, irmãos, é que todos nós somos muito displicentes com nossa responsabilidade de procurar crescer no entendimento da vontade de Deus para viver uma vida santa neste mundo. Quem de nós esteve, como Jesus, com 12 anos, discutindo com os mestres da lei e impressionando as pessoas de saber tanto? A gente perde tempo, a gente não está nem aí. E depois a gente fica assim, ah, mas eu não sei, então não é culpa minha. É culpa minha sim, é culpa minha, é culpa sua se nós não sabemos. Quer dizer, nós precisamos entender que o pecado de ignorância, além de ser um ato cometido que é mau, é também nossa responsabilidade. Nós precisamos sempre estar buscando isso e correndo atrás disso. Agora, de qualquer forma, o verso 26 diz que quando existe esse tipo de pecado, as pessoas buscando a Deus, pedindo perdão, o que acontece? Será, pois, perdoado toda a congregação dos filhos de Israel e mais ao estrangeiro que habita no meio deles, quer dizer, toda a nação, qualquer estrangeiro morando ali também, Deus não vai cobrar, pois no erro foi envolvido todo o povo, mas o povo foi e pediu perdão a Deus e Deus está prometendo que ele perdoaria as pessoas o buscando e procurando perdão. No verso 27, ele passa do coletivo ao individual. Se alguma pessoa pecar por ignorância, que é um indivíduo, apresentará uma cabra de um ano como oferta pelo pecado e tal. E então ele mostra essa necessidade que a pessoa tem de reconhecer que até o nosso pecado cometido, sem perceber que estamos pecando, é algo que exige que Deus nos perdoe, ou do contrário, seríamos condenados até por essas coisas. Nós não poderíamos dizer para Deus simplesmente assim, ah, eu fiz o que eu soube, fui até onde eu sei. Não, não é assim. Até pecados de ignorância são pecados que poderiam nos destruir se não fosse a graça de Deus. Acaba que precisamos do perdão de todos os nossos pecados, conscientes ou não. Algumas pessoas acham que é preciso confessar cada pecado um por um para que você seja perdoado por ele. E existem pessoas que tentam montar uma lista e ficam vasculhando a sua memória. Deixa eu me ver, eu não lembro muita coisa que eu fiz quando eu tinha 5 anos, mas eu lembro disso. Mas eu vou confessar as coisas que eu sei. Sabe, isso não é uma coisa que você encontra precedente para fazer isso na Bíblia. A Bíblia em nenhum momento fala com você para fazer ali uma introspectiva e tentar fazer uma terapia de regressão, né, para você voltar no passado e lembrar tudo o que aconteceu. Não existe isso na Bíblia. O que existe na Bíblia é o seguinte, você reconhecer que sim, o seu pecado é um pecado de consequência. É pecado pelo qual ou Jesus morre no seu lugar ou você vai para o inferno por conta dele. Então não é uma coisa insignificante. É uma coisa que você deve procurar sempre crescer no entendimento de Deus e levar essa responsabilidade a sério, mas saber também que nós temos um Salvador que nos perdoa os nossos pecados e que quando colocamos a nossa fé em Cristo e pedimos a Ele que Ele nos perdoe os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, não daquelas injustiças que nós especificamente lembramos de confessar. Graças a Deus, não é? Mas então você vê que a Bíblia está nos mostrando aqui também essa realidade. Existe pecado de ignorância, é sério. Agora, muito, muito, muito mais sério, é o pecado de uma pessoa atrevida. Veja o verso 30. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo. Isso aqui é bem interessante. A Bíblia está dizendo, olha, qualquer pessoa que agir atrevidamente, alguém já falou com ele, explicou, isso é errado. Olha, veja que a lei de Deus. A pessoa diz assim, quero saber não, senhor, quero saber não. E eu estou fazendo esse gesto de propósito. Se você lê isso no hebraico, tem a ver com isso. A pessoa age dessa maneira, levanta a mão, Ora, não enche essa atitude. Opa, isso é muito, muito mais grave do que uma pessoa que você fala com ela, você está fazendo isso? Não pode não. Olha o que a Bíblia diz. Meu irmão, eu não sabia. Eu vou pedir perdão a Deus. Não faço mais. É diferente. Agora, dizer dessa maneira, uma pessoa que tem essa atitude de fazer atrevidamente, Deus diz, não, uma pessoa assim é perigosa. Uma pessoa assim não pode ser tolerada no meio da congregação. Verso 31 explica. Pois desprezou a palavra do Senhor. Desprezou a Bíblia. Você conhece alguém que faz isso? Está vendo o que a Bíblia está dizendo, irmãos? Isso é muito sério. Uma coisa muito séria. Violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Ela morreria no seu pecado. Existem pessoas que leem isso e ficam meio chocadas. Mas por que isso? Bem, é claro que você deve entender, primeiramente, que essa atitude é uma atitude que contamina outras pessoas. Além de estar pessoalmente indo para o inferno, e quanto mais a pessoa persiste nesse caminho, mais ira ela acumula contra si mesmo para o dia da ira. A realidade é que uma pessoa assim, agindo dessa maneira, se torna também um incentivo e um exemplo para outros fazerem o mesmo, e acaba que o ser humano gosta muito de seguir um mau exemplo. E isso é perigoso. Pessoas são influenciadas. Todos nós somos influenciáveis. E todos nós somos influência. A sua influência ou é para levar pessoas a ter o temor de Deus e andar no caminho de Deus, ou a sua influência é para dizer para as pessoas, ah, esquece de Deus, preocupe com Deus nada. Qual a sua influência? Isso é muito sério. Verso 32, imediatamente o texto nos dá um exemplo disso. E me parece que a maneira em que o livro de Números escreve é meio que para mostrar o que acontece aqui agora no verso 32. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. A essa altura, a lei do sábado já havia sido instituída. Esse indivíduo não teria como ignorar isso e não saber. Ele sabia dessa lei. E a lei do sábado, se você entende a Bíblia, você sabe que ela não envolvia apenas trabalho formal, apenas fazer coisas com as quais você ganha dinheiro no sábado. Tem pessoas que falam isso. Parece conveniente, mas não é não. A lei do sábado na Bíblia envolve muito mais do que isso. Eu quero que você veja algumas passagens. Veja em Êxodo, capítulo 35, o verso 2. Veja como que a Bíblia descreve. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo. O sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Veja, em Êxodo já estava dizendo que a pessoa teria que morrer que fizesse isso. Verso 3. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Você sabe o que é isso aqui? No dia de sábado não era para trabalhar, inclusive nem o tipo de coisa que diz, não, eu só vou acender um fogo aqui. Não, você quer um fogo, você deixa o fogo queimando de sexta para sábado. Mantém ele aceso. Não vai acender um fogo. Ah, eu só vou ali cortar uma lenha e botar um fogo aqui. Não. É um dia de descanso, não é para isso. A regra do sábado era bem, bem mais abrangente do que algumas pessoas hoje percebem. Você não poderia empregar ninguém para fazer no sábado uma coisa para que você mesmo não fizesse. A regra do sábado dizia isso. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal. Ou seja, se valer do trabalho de qualquer outra pessoa que trabalha no sábado, é violar o sábado. Se valer do trabalho de um animal que é colocado a trabalhar no sábado, é uma violação do sábado. Você sabe que os fariseus levavam isso tão a sério que eles recusavam comer um ovo que uma galinha tivesse botado no sábado, né? Agora, isso é claro um exemplo de excesso, né? Isso não era realmente uma coisa que Deus exigia. Mas o que Deus exigia, sim, você não poderia, por exemplo, colocar o seu cavalo, o seu burro, o seu boi, para fazer coisas no sábado. O animal descansa também. Descanso para todos. Essa era a regra. E, sabe, quando você percebe a realidade da regra do sábado, você vai perceber imediatamente que não existem pessoas que realmente guardam o sábado hoje. Existem algumas pessoas que dizem que guardam o sábado, guardam o domingo, algumas pessoas transferem o sábado para o domingo e dizem que o domingo é um dia de guarda e que a transferência do Velho Testamento para o Novo exige que a regra do sábado no Velho Testamento seja guardada no dia de domingo. Isso é muito comum em algumas igrejas, especialmente isso é comum no Reino Unido, na Escócia, entre as pessoas ali de igrejas presbiterianas e algumas outras igrejas são, às vezes, muito meticulosos nessa questão. E chegam a ponto em algumas dessas igrejas, de não usar o carro no sábado, porque eles entendem que quando você dá partida no carro, existe uma faísca na ignição, né? E depois é combustão, é fogo. As pessoas dizem, não, o carro não pode no sábado, eles comem comida fria, né? Faz sanduíche, deixa pronto no dia anterior, esse tipo de coisa. Para não acender fogo, eles dizem até eletricidade. Tem pessoas que realmente desligam a chave geral da casa ao escurecer na sexta-feira e só ligam de novo quando anoitece. Mas mesmo assim, eles consomem produtos feitos no sábado. Ou seja, eles pagam pessoas para trabalhar no sábado, para fazerem coisas que eles vão usar. Então, eles não têm realmente como escapar. Eles quebram o sábado também. É realmente impraticável hoje tentar guardar o sábado, O sábado, de fato, não é para hoje, na época em que Deus o colocou e vigorou até a instituição da nova aliança. De fato, era tão possível quanto necessário guardar o sábado. E não haveria dificuldade em fazer se alguém quisesse naquela época. Estamos vivendo em tempos muito diferentes hoje, então a situação é outra. Agora, no entanto, ali o mandamento vigorava. E a verdade é que o povo de Israel estava guardando o sábado. Eles estavam obedecendo. A nação estava obedecendo. Eles não eram todos convertidos, já falamos sobre isso, mas o país estava andando em boa ordem. E como nós sabemos isso? Veja o que diz o verso 32. Eles apanharam um homem fazendo isso, durante um período ali que eles ficaram 40 anos, é o único relato. É uma média muito boa, não é? Se essa questão for levada a sério na nação, é totalmente praticável manter essa regra. Nós vemos momentos mais tarde na história de Israel em que o sábado foi sim observado e pessoas de Israel em posições de autoridade fizeram cumprir o sábado e não deixaram que a nação se desviasse nesse ponto. Então isso é importante entender, não era uma coisa impossível. Mas aqui estava um homem e ele estava fazendo isso, estava pecando deliberadamente, atrevidamente. A verdade é que ele estava fazendo isso e não estava nem aí para o que a Bíblia diz e nem aí para Deus. Verso 33, então, diz: os que o acharam, apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, ou seja, deixaram o homem preso, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Bem, já havia sido dito que uma pessoa que fizesse isso estaria sujeito à morte. Não estava claro o como a punição deveria ser executada. Verso 35, então, diz: então disse o Senhor a Moisés. Agora preste bem atenção, quem falou? Deus. Deus falou: tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou-o, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. E depois disso, pessoas estavam com uma atitude muito mais respeitosa em relação à lei de Deus e à Bíblia. Essa que é a realidade que você vai ter certeza quando uma coisa assim acontece dentro do povo. Eu sei que pessoas leem isso, às vezes se revoltam e começam a dizer: nossa, isso é um absurdo. Como que alguém fala uma coisa dessas? Como que as pessoas dizem que isso aí está certo? O motivo pelo qual as pessoas assim fazem é porque as pessoas não querem reconhecer o direito de Deus de reger nossas vidas e ser Senhor, na verdade. As pessoas acham que têm o direito de fazer o que querem, querem um Deus que talvez dê conselhos, mas não mandamentos, e certamente não puna uma desobediência às suas ordens. Deus tem que estar lá só para ajudar a gente e até onde a gente quiser, né? Na hora que a gente falar assim: não, chega Deus, chega, já ouviu o que eu quero, está muito bem. A gente, tipo assim, a gente controla o relacionamento. Isso não é Deus, isso é falso. As pessoas hoje repetem muito uma frase: a vida é minha, faço com ela o que eu quiser. Isso é falso também. Isso é uma filosofia falsa e isso é uma doutrina que te leva para o inferno. É uma doutrina. As pessoas repetem isso até que começam até a acreditar que é assim. Mas a vida não é sua. E você não tem direito de fazer com ela o que você quiser. Você não é seu, você é de Deus. O planeta não é seu, é de Deus. A comida que você come não é sua, é de Deus. Tudo no planeta é de Deus. Então, Deus faz as regras. Nós devemos nossa própria existência a Deus. Foi Ele que nos criou, que criou tudo, e Ele é o dono de tudo. Então, nós temos que respeitar os limites que Ele impõe. Além disso, Deus é bom. Deus é santo, Ele é sábio. Qualquer revolta contra Deus e qualquer revolta contra aquilo que realmente vem de Deus é, na verdade, uma revolta contra o bem. Não é uma liberdade de uma opressão. É uma fuga da verdade e do direito. Então Deus tem sim direito de estipular como nós devemos viver e nós temos sim que acatar as ordens que Deus nos dá. E a gravidade do pecado contra Deus, quando entendemos corretamente, bastaria um pecado de nossa parte para justificar se Deus nos virar as costas para sempre. Bastaria um pecado. Agora, sabe o que acontece? Deus vai sendo tolerante, misericordioso e paciente. As pessoas se acostumam com a paciência de Deus e começam a achar que vira a obrigação de Deus continuar sendo paciente. Como diz Paulo aos Romanos, as pessoas desprezam a longanimidade de Deus, ignorando que a sua longanimidade visa te conduzir ao arrependimento. Então, ao invés de as pessoas olharem e falarem assim: gente, eu já fiz tantas coisas erradas pelas quais Deus poderia ter já me varrido para o inferno, e eu ainda não fui, é bom eu, assim, clamar a Deus por misericórdia logo. As pessoas, tipo assim: ah, não aconteceu nada até agora? Beleza, vamos pecar mais. Não, agora não pode também, ué, que isso? Por que agora vai poder? Entende? É essa atitude. Então, aquela atitude mesmo de um pecador endurecido. E as pessoas em geral na sociedade que estão falando isso precisam entender. A pessoa que tem essa atitude, a pessoa que olha uma passagem como essa na Bíblia e diz, ah, eu não concordo com isso não. É uma pessoa que está cega pelo seu pecado, indo para o inferno, precisando cair em si e entender que a qualquer momento a sua vida pode terminar, ela vai acordar no inferno e aí não vai adiantar mais falar dizendo, mas eu não concordo. É loucura. É loucura. É tolice. Não brinque com isso, irmãos. Isso é real. Deus tem esse direito? Sim, ele tem mais que esse direito. Eu acho que às vezes as pessoas começam a pensar assim, não? Eu não devo buscar a minha própria adoração, se é errado para mim, Deus também não pode. Eu não posso me vingar a mim mesmo, se eu não posso, Deus também não pode. Eu não posso fazer regras para os outros e dizer que eles vão morrer se eles não fizerem o que eu mando, então Deus também não pode. Sabe, mas você não é Deus, é por isso que você não pode. Existe uma diferença enorme aqui. Nós não podemos criar uma expectativa de que Deus tenha que ser sujeito ao papel e à conduta que nós, como criaturas, somos, muito mais pelo fato que somos pecadores. Então nós sabemos que, numa realidade, este homem, assim como todo ser humano, merecia morrer. Ele já merecia morrer há muito tempo. E Deus tem sido paciente com ele. Agora ele vai e age dessa maneira, totalmente afrontando a Deus, afrontando abertamente. E o que acontece? Deus diz para o povo matá-lo. Sabe, você não tem direito de pecar 10.000 vezes contra Deus antes que Deus te condene. Você não tem direito de pecar nenhuma vez. Então nós já estamos para lá de condenáveis, como aquele que clama por misericórdia, como aquele que chega sem direito a nada. Algumas pessoas vão dizer, ah, mas espera aí, isso aí é o Deus do Velho Testamento. O Novo Testamento não é assim, não. O que Jesus diria sobre isso? Algumas pessoas vão achar mesmo que Jesus iria discordar, dizer assim, não é assim não, sabe? Eu sei, lá no Velho Testamento tem essas coisas, mas eu discordo. Lá tem aquele negócio de mulher adúltera morrer, né? Mas eu não. Eu, quando vejo uma situação assim, eu entro e falo assim, nem eu te condeno, vai, não peques mais. É por aí? É isso? Qualquer pessoa que acha que existe aqui um conflito de perspectivas, deve entender que quem falou isso com Moisés foi Jesus. Quem disse, certamente ele deve morrer, foi Jesus. E não o outro. Estamos falando do mesmo ser. O Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo Testamento. Eu sou o Senhor, eu não mudo, diz o Senhor. Então Deus não teve um arrependimento, tipo assim, realmente, né? Eu tinha dias mais bravos, mas agora eu aprendi a controlar, né, meu temperamento. Não, irmãos. E é blasfêmia sugerir uma coisa dessas. A realidade é que Jesus não somente concordava com isso, como concordou com isso. Foi Jesus quem disse que o Velho Testamento estava tudo certo, que ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir, e que o que está lá escrito está tudo certo, até o último i e til de cada letra. Então, na verdade, isso não é uma perspectiva diferente que Jesus tem. Então, por que Jesus não condenou uma mulher adúltera? Bem, eu vou deixar isso para outro dia. Nossa série, nós vamos falar sobre isso. Mas, em essência, é porque Jesus não estava na teocracia de Israel. Depois eu explico isso, ok? Jesus estava dentro do Império Romano, mesmo que ele estava na terra de Israel. O regime em vigor não era esse, não era essa a lei que estava em vigor. Então era outro regime. Seria comparável a uma pessoa que fizesse uma coisa dessas, sei lá no Egito, e não estava dentro do território de Israel. Não dava pena de morte, não. Entende? Outra coisa totalmente. Mas voltando aqui ao assunto. A realidade que nós devemos entender, para entender isso, é que essa pessoa, sim, era digna de morte, e até mesmo pelo padrão que Deus estabeleceu, quando Deus estabeleceu a pena de morte na história da humanidade, depois do dilúvio, quando Deus fez aliança com Noé. Aquele momento, depois que eles saíram da arca, Deus impôs pena de morte para crimes de sangue, e ele exige isso dos descendentes de Noé. E o que acontece a essa altura é muito interessante. Pessoas podem matar diretamente ou indiretamente. A lei de Deus mostra isso muito claramente. Quero dar um exemplo. Imagine que um funcionário em uma empresa aqui da nossa região recebe a instrução de como ele deve realizar um determinado procedimento para tratar a água que as pessoas bebem lá na empresa. É-lhe dito, nos termos mais claros possíveis, que ele tem que realizar esse procedimento devidamente, que é uma questão de vida e morte. Mas ele, ouvindo toda aquela explicação e tendo todo o treinamento, não se convence de que existe perigo real e nem necessidade para tanto. Então ele, com uma certa preguiça, deixa de agir conforme foi instruído. E o resultado? Morrem algumas centenas de pessoas na empresa. Procuram saber o que aconteceu, descobre qual foi a causa das mortes, e o homem está tranquilo na casa dele, né? Não é o turno dele. E as autoridades chegam, na sua casa e dizem: você está preso pela morte de 500 pessoas, você precisa vir com a gente. E o homem então responde assim: como assim? Eu nunca matei ninguém. O que é a verdade? Ele nunca matou ninguém? Ou será que ele matou? Na verdade, ele matou. Existem muitos exemplos que eu poderia dar desse princípio, mas se você entender o princípio, eu quero que você entenda o seguinte: Deus estava em pacto com Israel. O pacto envolvia bênçãos e maldições. A realidade de Israel era uma realidade onde a desobediência do povo de Israel traria enormes consequências. Se alguém chega e diz assim: ah, eu não concordo não, para mim eles poderiam ter tentado outro método. Você acha isso? Então deixa eu te contar a história. Depois da época de Moisés, eles tentaram outro método. E foi muito, muito mais trágico do que isso aqui. Quando eles pararam de obedecer essa instrução de Deus e lidaram com a coisa de outra maneira, talvez na maneira que alguém hoje acha que deveria ser, o que acabou acontecendo é que custou não somente a vida de muitas pessoas, como na verdade a alma de muitas pessoas. Eu quero que vocês entendam isso. Primeiramente, observe que nesse texto, a obrigação do castigo pertencia a quem? A congregação. Observe bem isso aqui no texto. Eu quero que você leia isso no texto, porque em momento algum a Bíblia prescreve uma espécie de um justiceiro individual que sairia e fizesse isso. A obrigação era da nação manter isso como regra. Veja o verso 35. Tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Está vendo? Ninguém estava autorizado a individualmente resolver a parada e dizer assim: eu sei o que quero fazer. Eu vou lá e resolvo esse caso. E matar... Não. Ninguém poderia fazer isso. Isso não era obedecer à lei. Era para ser feito pelos processos devidos do sistema judicial de Israel. O que aconteceu é que o povo de Israel parou de observar isso. E assim que um então começou a quebrar a lei do sábado, outro começou a quebrar também, a impunidade gera a indiferença com a regra. E não somente essa lei do sábado, como as outras leis foram sendo abandonadas. E, na verdade, toda a nação passou a fazer pouco caso da lei de Deus, com pouquíssimas exceções. Você pode ler sobre isso na narrativa bíblica. Nos dias de Moisés, mantiveram a ordem. Nos dias de Josué e todos aqueles que, junto com Josué, viram os milagres que Deus fez ali na conquista da Terra Prometida e tudo aquilo, essas pessoas mantiveram Israel dentro de uma certa linha. Mas o livro de Juízes nos diz que, depois que essas pessoas morreram, o povo de Israel se esqueceu de Deus, virou as costas em Deus. E a verdade é que Deus também virou as suas costas para com eles. Agora, olha em Levítico, no capítulo 26, e eu quero que você entenda o que é o resultado real disso. Levítico 26, verso 1. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Preste bem atenção, não somente é ter abundância de comida, mas também o quê? Habitareis seguros na vossa terra. Nada de invasão estrangeira, nada de guerra. 6. Estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Sabe o que Deus está dizendo? Guarda essa minha lei, sabe o que vai acontecer? Vocês não vão ter nem guerra, nem crime, e nem animal nocivo. Não vai ter gente morrendo de picada de cobra, não vai ter filho dos outros aí que você vai ter notícia. Sabe o menininho de 5 anos? Pois é, um leão pegou o menino, você acredita? Não vai ter essa notícia não. Nada disso. Mas veja o verso 14. Mas, se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tisca e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. Semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecerem, assenhorar-se-ão de vós, e fugireis, se ninguém vos perseguir. O que vai acontecer? Acidentes, guerras, invasões, mortes ao fio da espada. Verso 21. Se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas, sete vezes mais, segundo os vossos pecados, porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão. Matar os seus filhos e deixar você sem filhos. Pessoal, a família perdeu os filhos todos. É isso que a Bíblia está dizendo. Vai acontecer esse tipo de coisa. E acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se ainda com isso não vos corrigirdes, para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, também eu serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei sete vezes por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. E então, quando vos ajuntardes nas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Agora vamos fazer uma coisa muito séria aqui. Quando pessoas leem esses textos da Bíblia e fazem objeção, é importante saber com quem você está lidando. Você está lidando com uma pessoa que faz objeção a isso, porque realmente tem alguma pergunta, ele quer entender, ou é simplesmente um zombador? Tem muitos que são zombadores, eles não querem saber a verdade. Eles só querem criticar a Bíblia para ter uma desculpa, para não ter que dar atenção ao que ela diz. Mas se você é uma pessoa sincera e está pensando assim, mas será que isso aqui não é excessivo, não é exagero, precisa disso tudo? Precisa dessa regra de matar um homem no caso desses? Você acredita nisso que nós acabamos de ler aqui? Se você acredita, você vai entender que, na verdade, isso é totalmente natural e é justo. Quantas pessoas morreram em Israel por causa das pessoas que começaram a fazer isso em Israel? Quantas pessoas morreram? Quantas guerras, quantas invasões, quantos acidentes, quantas epidemias, quantas pessoas morreram de fome? Só porque alguém resolveu, seguir a lei de Deus nada não, e começou um movimentozinho contrário. Você está vendo? Isso é grave. Isso é grave. Agora, toda pessoa que faz objeção e diz, mas eu não concordo com isso não, é também uma pessoa que não acredita nessa palavra que eu acabei de ler. E você vai ter que saber que isso é verdade. Quem sabe que isso aqui é verdade, percebe a gravidade da situação, logo vai dizer, não, mas está certo e é necessário. O homem não tem direito de fazer isso com a vida de todo mundo mesmo, não. Agora, pessoas que questionam a justiça disso aqui, a sua objeção nesse ponto nada mais é do que o resultado da sua rejeição da Bíblia como um todo. A pessoa pensa dessa forma, mas não é verdade que desobediência aos mandamentos da Bíblia foi a causa das invasões estrangeiras que depois vieram a Israel e que mataram pessoas aos milhares. Não foi essa a causa das epidemias que atingiram a nação. Não foi essa a causa dos ataques dos animais selvagens que mataram crianças pelo país afora. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se as pessoas em Israel tivessem prevenido a apostasia efetivamente e guardado os mandamentos com eficácia, tragédias dessa natureza teriam acontecido em Israel do mesmo jeito. É isso que essa pessoa acredita. Ou seja, ela já não acredita na Bíblia mesmo, então ela diz, portanto, eu não concordo com isso. Mas então você percebe o que está acontecendo? O argumento dessa pessoa se resume assim: já que a Bíblia não é verdade, eu não acho que ela está certa. É um argumento circular. Mas essa pessoa não é capaz de provar que isso não é verdade. E se ela estiver enganada? E se a Bíblia for a verdade mesmo, como eu creio que é, e como nós aqui cremos que é? Então isso muda tudo. Então o debate aqui não é sobre o que é moralmente certo, o debate aqui é sobre o que é a verdade. Eu tenho dito isso aos irmãos, eu enfatizo isso. Se você não sabe o que é a verdade, você não tem como dar opinião sobre o que é certo e o que é errado. O certo e errado só pode ser compreendido à luz da verdade. O que você entende ser moralmente certo ou aceitável só vai estar correto se você tiver a concepção certa do que é a verdade. Agora, uma vez que essas coisas são a verdade, então isso, na verdade, também é certo. E o dia do juízo ficará provado que a mensagem maior da Bíblia é verdade. Então, nesse particular também é certo e justo. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa que, na verdade, as pessoas que fazem objeção a esse texto, elas não têm objeção à moralidade da Bíblia aqui. O que elas têm objeção é a mensagem da Bíblia toda. Quem alega ter uma objeção moral a esse texto é a pessoa que não acredita que as circunstâncias que a Bíblia descreve aqui realmente existiram desses termos. A pessoa não acredita que Deus apareceu a Moisés, enviou Moisés ao Egito, que Deus tirou o povo da escravidão com mão poderosa por sinais e maravilhas, os levou para fora, estabeleceu o pacto, falou com eles, desceu com fogo sobre o Sinai e fez toda essa promessa, e uma promessa que realmente se cumpriria no tempo e no espaço se eles fossem obedientes. Nenhum deles morreria e eles seriam não somente uma nação super abençoada, como uma nação de pessoas salvas que iriam ter a vida eterna e seriam luz para as pessoas em redor. A pessoa não acredita isso. Daí ela acha, é de pouca monta e de pouca consequência, a pessoa não guarda esse mandamento. Mas entendendo que isso é verdade, você vê o que essas pessoas fizeram? As pessoas que não guardaram esse tipo de coisa, destruíram a sua própria alma. Destruíram as vidas físicas de muitas pessoas. Levaram Israel a ser um mau testemunho para todas as nações, de modo que não somente Israel não usufruiu e aproveitou da salvação livremente oferecida a eles, como também falhou em sua mensagem para o resto das nações. Essa é a realidade. Então é isso que a pessoa que quebra o mandamento dessa maneira tem culpa de fazer. O que essa pessoa merece? A pessoa que começa então a promover a apostasia do povo de Israel, seria realmente melhor deixar que ela ficasse impune? Ou será que Deus não é muito sábio no que ele prescreve? A verdade, irmãos, é que isso não é nada mais do que simplesmente ser coerente com o que a Bíblia diz. Preciso finalizar, eu quero só dizer uma coisa. Pregando sobre um texto como esse, eu preciso explicar que esse texto se dirige a um povo em um contexto muito específico que é único na história da humanidade, de uma nação em um pacto com Deus. Não é o nosso caso hoje. Ainda é verdade que o seu exemplo, bom ou mau, tem impacto na vida de outras pessoas e na sua própria. Pessoas podem ser influências para levar almas para o céu, ou pessoas podem ser influências para levar pessoas para o inferno junto com elas. O sábio é aquele que ganha almas. Vamos fazer uma oração encerrando nossa mensagem.